O Partido dos Trabalhadores fez 35 anos no mês passado. O partido que tem na sua história, junto com a reabertura política do país após a ditadura militar, uma participação de diversas frentes representativas da sociedade brasileira. Fundado por intelectuais, figuras ligadas à crítica contundente à ditadura militar, mas também ao movimento operário, a militantes em forças de resistência, inclusive de movimentos armados contra a ditadura, o Partido dos Trabalhadores pregava a ética, a moral, como princípio fundamental do partido, a transparência, e se colocava como partido de esquerda. Ainda é possível ver no Partido dos Trabalhadores essa perspectiva? Como entender as siglas políticas no país, suas mudanças, diante de um ambiente de crise? Para falar sobre esses temas, eu converso agora com o doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, Edinaldo Aparecido Ribeiro. Professor Edinaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
O Partido dos Trabalhadores, e claro, temos outras siglas históricas no país com peso, tanto quanto o PT que fez 35 anos o mês passado, esse desgaste político dos partidos, principalmente do PT, que tem um discurso, teve na sua formação um discurso de crítica à corrupção, combate aos desmandos no país, a sigla virou apenas uma sigla ou há ideologias ainda atrás das siglas?
Olha, pelo menos o que diz respeito ao eleitorado, aqueles que simpatizam com os partidos, há, ainda assim, há ideologia. Nós podemos até estabelecer como uma hipótese que essa ideologia tem se tornado menos importante para as lideranças partidárias, mas o que as últimas pesquisas têm mostrado é que aquele que simpatiza com um determinado partido, especificamente com o PT e com o PSDB, que são os dois principais partidos nacionais, se diferenciam, ou seja, entre o eleitorado há diferenças expressivas em termos ideológicos, não é? Essa diferença tem diminuído ao longo do tempo, mas ainda é possível falar, sim, que existe um perfil de eleitor petista, um perfil de eleitor tucanista, né? Se podemos dizer assim. Entre as elites de cada um desses dois partidos, podemos até nos questionar, né? Mas fica em termos de hipótese, porque a gente não sabe de fato, não tem como averiguar de fato o que pensam exatamente essas elites, né?
Essa dificuldade da maior parte da sociedade entender esse posicionamento ideológico dos partidos é muito pelo personalismo político da história da própria política do país?
Olha, menos dizendo respeito ao personalismo, não é? Mas diz mais respeito a um determinado modelo de fazer política contemporâneo, não é? Bastante pragmático e baseado, principalmente no caso brasileiro, né? No presidencialismo de coalizão, né? Os partidos precisam estabelecer coalizões para manter a governabilidade e, em nome da governabilidade, que é fundamental para a estabilidade nacional, não é? Algumas das bandeiras ideológicas mais fortes, mais radicais, tem que ceder espaço para a conversa, para o diálogo, para a barganha, não no sentido negativo do termo, ok? Precisa haver conversa, precisa haver troca entre as unidades partidárias. Para o eleitor um pouco mais ideologicamente radicalizado, né, isso pode soar como algo ruim, né? Sob o ponto de vista do funcionamento das instituições, não necessariamente, né? Há uma tendência com o amadurecimento, com a consolidação de regimes democráticos, que os partidos caminhem para o centro, que os grandes partidos atenuem seus discursos e caminhem para o centro, não é? Eu não acho que isso é o fim da ideologia, não é? Mas é uma ideologia combinada com pragmatismo político de instituições sólidas, de instituições consolidadas.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, né, desse pragmatismo, em que às vezes tem que se abandonar o discurso mais radical e ideológico, nesse abandono do discurso radical e ideológico, na busca de se manter no poder ou de chegar ao poder, pode chegar uma hora que você desfigura o partido? Vamos pegar o exemplo do PT, estaremos assistindo isso em relação ao Partido dos Trabalhadores, a desfiguração completa e até o afastamento da ideologia?
Eu não chamaria de desfiguração, porque os partidos, né, eles são construções que a todo momento estão em curso, né? É claro que se você comparar algumas bandeiras clássicas do PT na sua fundação, elas deixaram de ser extremamente relevantes no contexto atual. Mas eu diria que um eixo central do partido continua bastante nítido, não é? Com a preocupação com a redução das desigualdades, com um modelo de intervenção estatal mais forte. É claro que isso fica evidente só quando você compara com o outro perfil ideológico do seu principal oponente, que é o PSDB, né? Em que as pautas, né, defendidas, são de outra ordem. Um Estado menos interventor, ou seja, podemos falar de um estatismo menor, podemos falar de uma busca pela redução de desigualdade com uma ênfase na livre iniciativa e não no intervencionismo do Estado. Então, em termos comparativos, é possível sim ainda identificar algumas diferenças. É claro que os partidos vão, como eu disse, atenuando seu discurso. Então, o PT de 35 anos atrás não é o PT de hoje, mas continua sendo um partido diferente, por exemplo, do PSDB. Mesmo o PSDB, podemos dizer algo semelhante, né? O PSDB que surge, não é? No início dessa história já não é o PSDB de hoje, não é? Justamente na oposição entre esses dois partidos, eles vão se reconfigurando, ora se aproximando, ora se distanciando. Eu diria que menos que perder a sua ideologia, as ideologias são transformadas. O partido, como uma instituição viva, né, ele se altera. Isso é bom, né?
Agora, o partido que intriga muitos brasileiros, quando se fala de ideologia e postura política, é o PMDB, que já teve dos dois lados, tanto do PSDB quanto do PT. E agora parece que sai uma ruptura definitiva com o Partido dos Trabalhadores. Como é que se entende o PMDB?
O PMDB realmente é algo bastante complexo para se entender, Jusso. No seu início, ele tinha uma posição ideológica mais ou menos consistente, e com o passar do tempo ele se tornou um partido realmente bastante pragmático, não é? A sua presença no poder ao longo de todas essas décadas se deu a custo de uma plasticidade muito grande em termos ideológicos. Mas mesmo esse diagnóstico, ele ainda é frágil, porque tem situações estaduais, principalmente, em que o PMDB mostra uma ideologia um pouco mais consistente. Veja o caso do nosso principal representante do PMDB no Estado, Roberto Requião, que não podemos falar que tem uma ideologia política frágil, né? Ele é alguém que marcadamente se posiciona no debate em termos de grandes temas, como estatismo, igualitarismo e outras questões, né? Então, veja, o PMDB é bastante complexo. Na verdade, o que existe é uma variedade de PMDB. No plano do governo federal, realmente, ele tem se pautado muito mais pelo pragmatismo, pela busca de se manter junto ao governo, né, numa postura governista quase que frequente, quase que eterna, né?
Professor Geraldo, uma última pergunta é sobre o futuro político do país, quando muitos falam que a crise econômica que a gente está vivendo é agravada por uma crise política. Nós temos personagens que são importantes representantes dos seus partidos, ou pelo menos demonstram um pouco as tendências, né, das siglas, que são o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, de um lado, o próprio Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, no caso do PSDB, Michel Temer, no caso do PMDB. Como é que o senhor analisa os próximos passos, as consequências dessa crise?
É sempre muito difícil fazer previsões assim, em termos de política, né? Mas nós precisamos falar que o momento é bastante delicado, não é? Eu não vejo chances de graves rupturas institucionais, não é? No médio e no longo prazo, mas o momento é grave, sobretudo porque nós temos uma crise política que assola de maneira mais forte a camada mais frágil da população, não é? E a crise política não ajuda a reverter esse cenário de crise econômica, não é? Eu espero que toda essa tensão acabe no mais rápido possível, não é? Que possamos retornar mais rapidamente à normalidade do Estado de Direito, mais rapidamente à normalidade no funcionamento do Congresso e do Executivo, não é? E que, porque apenas com essa normalização é que, de fato, nós poderemos enfrentar os graves desafios econômicos que nós estamos passando e que, pelo que tudo indica, continuarão ainda no médio prazo. Eu não acredito numa ruptura institucional aguda, não acredito numa crise grave do sistema partidário, mas é claro que a situação atual não pode se estender durante muito mais tempo.
Professor Edinaldo Aparecido Ribeiro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, eu que agradeço.
Conversei com Edinaldo Aparecido Ribeiro, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Nós falamos sobre o ambiente atual em que as siglas partidárias, lembrando aí dos 35 anos do Partido dos Trabalhadores, estão se desgastando politicamente. Mas o professor Edinaldo falou que as siglas continuam ainda ligadas a uma certa postura ideológica, principalmente para aqueles que têm simpatia pelas siglas. O professor Edinaldo fez aí uma análise de três partidos, principalmente PT, PSDB, que ele considera que são hoje os principais personagens na disputa dos poderes executivos, tanto nos municípios, estados, como também na federação, e o PMDB, que o professor Edinaldo considera que é uma incógnita, vamos dizer que é o partido mais difícil de ser analisado pelos cientistas políticos. E ele considera que o PMDB tem personagens que são bastante ligados a posturas ideológicas, mas é um partido com muita diversidade.